verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 16 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui, Romenique, para falar sobre os bastidores do poder e da política. Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
É só restar quando dá uns problemas de microfone aqui.
É Márcia.
Exatamente. 8 horas e 16 minutos, a gente começa já o programa, vamos trazer, né, já matérias sobre a sessão que aconteceu ontem, ordinária, não foi uma...
Extraordinária.
Extraordinária, aliás, não foi uma sessão ordinária, foi extraordinária, em que o presidente convoca os vereadores e eles precisam, uns saem da praia, né, outros, enfim, dos seus afazeres e interrompem esse período de recesso para se reunirem. E alguns projetos são votados, nesse caso... o principal que houve, né? O que houve de principal foi, na verdade, a formação das comissões. Houveram discursos também, enfim. Foi a primeira sessão que aconteceu ontem pela manhã. E o repórter Tony Rio esteve acompanhando para o meu blog. Tem as informações também que será pauta hoje na Rádio Polo FM. Vamos trazer a matéria.
Blog do Ney Lima. Conheça como ficou o mapa de funções no Legislativo 2015 da Câmara de Vereadores. Na manhã de ontem, foi realizada a primeira reunião extraordinária, onde foi definido o novo panorama político de funções atribuídas aos vereadores, especificamente quanto às comissões permanentes. Para quem não conhece, essas comissões têm importante papel no funcionamento do Legislativo, Câmara, e do Poder Executivo, Prefeitura, já que promove estudos, pesquisas e investigações sobre problemas de interesse público. Toma iniciativa de elaboração de proposições pertinentes ao estudo de tais problemas ou decorrentes de indicação da Câmara ou da Administração Pública e outras funções. Duas delas, Legislação e Justiça e Finanças e Orçamento, são alvos constantes das duas bancadas, já que elas são consideradas as mais importantes, por lidarem em áreas delicadas, especialmente quando se está à frente dos destinos municipais. Conheça também um pouco mais sobre essas comissões, assim como a função de cada um dos vereadores que as compõem. Finanças e Orçamento. Membros serão definidos hoje. Tem as funções de manifestar-se sobre qualquer proposição ou matéria sujeita à apreciação, como a proposta de execução orçamentária, assuntos tributários, empréstimos públicos ou abertura de créditos, suplementação de verbas e dívida pública, fixação ou alteração de vencimento do funcionalismo municipal, prestação de tomadas de contas do prefeito, órgãos da administração pública e da Câmara Municipal, entre outras atribuições. Júnior Gomes, PSDB, provavelmente presidente. Clemerson Pipoca, PSDB, provavelmente relator. Fernando Aragão do PROS, provavelmente secretário. Elinho Aragão, PTB, já confirmado suplente. Legislação e Justiça. Tem as funções de opinar em caráter preliminar, no prazo máximo de 10 dias, sobre o aspecto constitucional, legal ou regimental de qualquer projeto, que não tramitará sem seu parecer, salvo nos casos expressamente previstos no regimento interno. Luciano Bezerra, PR, presidente. Zezinho Buxim, PSDB, relator. Ernesto Maia, PSL, secretário. Carlinhos da Coab, PSL, suplente. Educação, cultura e saúde. Compete a ela fiscalizar a educação e a instrução pública, as artes e o patrimônio histórico, convênios escolares e bolsas de estudos, incentivar a cultura, aos esportes e ao turismo, a concessão de títulos de cidadania e outras honrarias, questões relativas à higiene, à saúde pública e ao bem-estar social, à segurança e à higiene no trabalho. Presidente, Deomedes Brito, PT. Relator, Elinho Aragão, PTB. Secretário, Zezinho Buxim, PSDB. E suplente, Dida Dinan, PSDB. Obras, urbanismo, trânsito e meio ambiente. Compete opinar sobre proposições ou discutir qualquer matéria que se relacione com obras em geral, urbanismo e planos gerais ou parciais, serviços industrializados, cadastro territorial e predial, venda, hipoteca, permuta ou de direito real de uso de solo, de bens imóveis de propriedade do município, comércio, indústria, limpeza pública, ecologia, meio ambiente, fauna, flora, recursos hídricos, entre outras atribuições. Presidente Galego de Mourinha, PTB. Relator, Carlinhos da Coab, PSL. Secretário, Ronaldo Pacas, PSDC. Suplente, Zé Minhoca, PSDC. Comissão de Redação. Compete redigir projetos ou substitutivos com as suas respectivas emendas, aprovadas ou em primeira discussão ou em discussão única pelos vereadores e oferecer redação final aos projetos definitivamente aprovados pelo plenário. Presidenta, Nara Leandro, PSB. Relator, Vânio Vieira, PSDB. Secretário, Zé Elias, PTB. Suplente, Galego de Mourinha, PTB.
Oito horas e 22 minutos. Romenick, e aí? É aprovadíssimo esse novo quadro nas comissões?
Ney, primeiro, sobre a questão de financiamento e orçamento e a Comissão de Legislação e Justiça, já foi tema de polêmico, né, na primeira composição dessa legislatura. Né, quando o Júnior Gomes se tornou presidente da Câmara, que depois houve a distribuição de tarefas dos parlamentares, houve essa discussão, o vereador Ernesto Maia, à época líder da bancada, não se conformou com tal situação, pois alegava em suas entrevistas que sempre houve uma divisão dessas duas comissões, que são as comissões mais importantes da casa, mesmo tendo maioria ou não, né, uma bancada, ela sempre fez parte das comissões importantes, como presidente, né? Indicando sempre o presidente de uma dessas comissões importantes. Esse tabu foi quebrado a partir dessa legislatura com o Júnior Gomes presidente, né? Nessa gestão atual. E continuou com a gestão do Afrânio Marques. Não mudou nesse sentido, a postura do presidente Afrânio foi a mesma do presidente Júnior Gomes, né? Alega que está dentro de acordo do regimento interno. Isso aí é uma discussão que vai bem mais a fundo. O vereador Fernando Aragão, que já foi presidente da casa por diversas vezes, né, que tem também uma ampla experiência, não concordou com a argumentação do vereador e presidente, o atual presidente da casa, Afrânio Marques, e lutou até o fim, até onde pôde, na tentativa de tentar dividir essas duas comissões, tendo como presidente o grupo de situação, tendo como presidente a outra, o grupo de oposição. Tentou até negociar, Ney, as comissões, não que não seja importante, mas em comparação às mesmas, de menor importância, né? Tentou negociar para entregar ao grupo de situação. Contudo, não houve acordo, não houve aceitação. As duas comissões são muito importantes, né? E o grupo de situação fez questão de permanecer com as mesmas. Então, para mim, não houve nenhuma novidade, uma composição comum, né? Mas vai continuar aí grandes embates, pois a de legislação e justiça tem como presidente Luciano Bezerra, como secretário Ernesto Maia, e aí vai ter bons embates nessa comissão. A de finanças e orçamento, vamos ter bons duelos também, né, que tem como presidente Júnior Gomes e como secretário Fernando Aragão. A questão é, Com a composição nesse formato, o grupo de situação fica com dois votos em cada uma delas. Porque são quatro componentes, só que um é suplente. Por exemplo, na de Finanças e Orçamento, nós temos Júnior Gomes, presidente, Clemerson Pipoca, relator, Fernando Aragão, secretário, e Elinho Aragão, suplente. Elinho não vota. Então, qualquer questão, quem vota é Fernando Aragão, Clemerson Pipoca e Júnior Gomes para dar o parecer final. Então, são dois votos da situação. A mesma coisa acontece com a Legislação e Justiça. Luciano Bezerra, presidente, Zezinho Buxim, relator, Ernesto Maia, secretário, Carlinhos da Coab, suplente. Carlinhos não vota. Então, ficam dois votos da situação, um da oposição no parecer final. Então, sempre a vantagem é do grupo de situação no parecer final. Quando vai para o pleno também para modificar alguma coisa, continua na mesma, até porque hoje quem tem a maioria ainda é o grupo de situação. Mesmo diminuindo aí, podemos dizer, uma vantagem, já que o vereador Wander Vieira não compõe mais o grupo de situação, né? Tem essa diferença aí.
8 horas e 26 minutos, está aí, né, o comentário do Rominique e aquilo que mudou na legislatura, de uma legislatura para outra, na verdade, né, iniciando agora esse período na Câmara de Vereadores. Rominique, está sendo pauta na imprensa nacional, inclusive em todos os jornais, as informações sobre as investigações que estão sendo feitas pela ANAC em relação à queda do voo do ex-governador Eduardo Campos, e mostra que, ao que tudo indica, foi falha humana, né? Segundo esses levantamentos que estão sendo feitos, o piloto responsável pelo jato, ele não tinha habilitação, não tinha treinamento específico para operar naquele tipo de aeronave, e alguns procedimentos foram feitos, inclusive a trajetória que seria feito o pouso e depois, posteriormente, a arremetida do piloto, teria feito também numa trajetória diferente daquilo que deveria ter sido feito segundo as instruções de voo, né? Então, a cada vez mais fica eminente a culpa, na verdade, a falha humana pelo acidente. Não estou encontrando vestígios de falha técnica, do ponto de vista técnico, e sim erros de procedimento no piloto. Rominique.
Pois é, Ney, essa já é a segunda vez que se comenta sobre essa situação. Antes tinha vazado algumas informações, né? Algumas partes do relatório, tanto da Polícia Federal como do órgão que vem investigando essa situação. Nas duas foram afastadas as hipóteses de falha técnica, né? De má conservação do avião e tudo mais, e também afastado uma colisão com algum, por exemplo, algum animal na turbina ou alguma outra aeronave sem piloto, no caso daqueles aparelhos, esqueci o nome dele agora, né? E todas as investigações estão indo para uma conclusão da falha humana, né? E aí seria a falha de procedimento. Na verdade, quando se falou da questão da habilitação, podemos dizer assim, do piloto, né? A ANAC, ela assim que saiu o parecer, né, a ANAC, ela informou que a habilitação não queria nada a ver com a situação, né? Os dois pilotos, eles estavam com licença para voar o Cessna 560 no momento do acidente, e não era de, podemos dizer assim, a habilitação não recomendava esse outro treinamento para o XLS e o XLS+, que era o Cessna que ele estava sobrevoando, né? Então, a questão de habilitação não cai por terra. Mas o que está ficando forte é a questão do procedimento errado ao qual o piloto fez no aeroporto de Santos. Ele deveria ter feito, segundo o relatório, um 8, ou seja, duas passagens por cima da pista antes de aterrissar, e ele tentou fazer de forma direta e teria feito durante a aterrissagem, oferecido informações erradas à cabine central, né, ao comando central do aeroporto. Então, por isso que houve toda essa confusão na questão de informação. A família do Eduardo Campos, a esposa a viúva do Eduardo Campos, a Renata, esteve em ontem em Brasília para receber as informações, assim como as esposas dos outros seis, as outras seis pessoas, outras seis vítimas do acidente, né? E a família do Eduardo Campos falou que não vai se pronunciar enquanto não tiver o relatório por completo, tanto da Polícia Federal, né, que está investigando, quanto da Aeronáutica, que foi que deu o parecer de ontem, né? E aí o que acontece? Vamos esperar essa situação. O PSB também disse que só iria se pronunciar após a questão conclusiva. É uma situação delicada, né? Todo mundo sabe a dor de perder um ente querido, mas ainda não entendo, sinceramente, o que a família está esperando desse relatório. Tudo indica para uma questão de falha humana, né? O piloto teria errado. Essa já é a segunda informação, tanto vazou da Polícia Federal anteriormente, quanto agora do parecer da Aeronáutica. Então vamos esperar ver o que é que acontece, mas eu não creio que vá ter novidades na conclusão do relatório, não. Vai ser isso aí mesmo.
Inclusive, surgiram rumores, né? Eu considero muito fantasiosos em relação a esse acidente de Eduardo Campos, né? De que teria sido sabotagem, envolvimento do Palácio, do PT, enfim. Eu não tenho dúvidas de que o PT é capaz de tudo, mas não exatamente disso. Inclusive, basta você entender que o piloto tentou pousar a aeronave, depois arremeteu e caiu num local onde não havia presunção que ele fosse passar por ali. Não havia a menor possibilidade disso, né? Enfim, não foi no momento do pouso, foi depois da arremetida. Havia várias circunstâncias que a probabilidade era muito pequena. Houve, inclusive, o deputado federal, que foi delegado da Polícia Federal, não lembro agora o nome dele, Romenico, você lembra? Protógenes. Que Protógenes, né? Chegou aí lá e declarou, fez entrevista, quando na verdade nem competia a ele fazer isso, porque ele não tem conhecimento técnico nesse tipo de assunto. Enfim, muita bobagem também
na
foi
verdade,
falada.
O Protógenes, por político, ele é policial federal.
Só que ele federal, é licenciado,
pertence a NAC, não, né? Pertence. Tentou fazer uma investigação à parte. A Polícia Federal já vazou também algumas informações que também dariam sentido de falha humana. As investigações apontam que não tinha trade de pouso.
E a própria Polícia Federal, quando faz esse tipo de investigação, faz com os quadros técnicos necessários. Não é qualquer delegado da Polícia Federal que vai lá e palpita de acordo com aquilo que ele pensa, que ele imagina. É preciso ter o mínimo de responsabilidade. Então muita gente chegou a falar sobre isso, mas evidentemente que foi uma grande tolice que foi pregada e que muitos acabaram, inclusive, acreditando, né? Foi um acidente e com certeza basta apenas agora tentar concluir quais foram os fatores que contribuíram para o acidente. Agora, intenção de provocar uma tragédia como essa, com certeza, nós estamos num país em que isso até então não acontece. Esses atos, né, de terrorismo aqui não acontecem, exceto algumas questões pontuais. Existem crimes políticos, existem, mas não nesse porte. 8 horas e 40 minutos. Muito vai ser falado ainda nesse programa sobre a sessão ontem na Câmara de Vereadores, o cenário político que se forma no novo período legislativo da Câmara de Vereadores. E daqui a pouco, Silvio José e os seus companheiros estarão juntos na segunda parte do programa. Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Forte abraço a todos da ouvintes da Rádio Polo FM.
Um abraço a todos. Após o intervalo, você fica com o Silvio José.
A hora do debate. A hora do debate. Bom dia, Santa Cruz, bom dia a toda a região, chegando, começando aqui pela sua Paulo FM, mais um programa Rádio Debate com a sua segunda parte, a hora do debate, a partir de agora até as 10 horas, estaremos juntos e hoje todo mundo aqui, todo mundo, começar por Ralf Lagos, bom dia Ralf.
Bom dia Silvio.
Não é todo mundo não, Natália tá lembrou bem, não. Que Natália fica anotando aqui.
Exatamente.
Volta o companheiro.
Bom dia Silvio, bom dia Romenick, Leone, Natália, Márcia. E todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Apolo FM. Falta Carlos Lisboa.
O companheiro.
Companheiro que chega atrasado. Eu acho errado que chega atrasado. Eu acho muito errado, Natália, e concordo quando você reclama de...
O sujo falando do mal lavado.
Natália Arruda, pode escrever, meu rei.
Pode escrever, Silvio. Os ouvintes que estão na escuta, né? Mandar um abração todo especial ao nosso amigo Cristóvão, lá da pizzaria Água na Boca. Cristóvão e toda a sua família, o pessoal aí da Água na Boca. Um abração aqui de todos nós que fazemos o programa, não é? Um abração também ao nosso amigo Lunga, né? Lunga, conhecido Lunga da Rapel. Doutor Marquinhos, advogado, que é seu filho, um abração. E também Alexandre da Rodoviária, conhecido Alexandre, um abraço para você, né? Um abração também para o nosso grande amigo Marcos da Caixa, né? O Marcos Uiba, que não perde um só programa. César Aleixo, Neném de Joventino e Dona Edith, Conin e Saulo. E um abração também aí no sítio Cachoeira do Irroqueira, né? O pessoal aí do sítio Cachoeira do Irroqueira, o nosso amigo Benedito, né? O Benedito, o conhecido Bené. E também para o seu Moisés Roqueira, Dona Zefinha Roqueira, Raimundo de Tubia, né? Galego e Maria, e também a Maria Clara. Um abração também para Lurdinha e Sebastião Roqueira, Dida e Tony. E um abração também para Dean e Demi, né? E também para nossos grandes amigos que estão aí na escuta no sítio Cachoeiras do Roqueira. Um abração a todos.
Muito bem, 8h52, Leone Souza. Bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Ralf. Carlos Boa ainda não deu o ar da graça pois por aqui, né? Então, bom dia, Romenick, né, que está aqui. E um bom dia especial a toda a região, né? São várias cidades que estão aí sintonizadas no Rádio Debate. E, em especial agora, na Hora do Debate, um abraço especial a todos de nossa querida Santa Cruz, a cidade que veste o Brasil.
8h52, temos o apoio do Tibúcio, supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, todo dia tem qualidade, promoções especiais, né? Melhor atendimento, enfim, vá lá, faça suas compras no supermercado Tibúcio, economize, leve qualidade para sua família. Loteamento residencial Lagoa de Pedra, onde a natureza e o urbano se encontram, à margem da PA-160, na entrada da cidade, é cerca de 3 quilômetros do centro. Lotes com 200 metros quadrados em média e área de lazer completa. Grupo Arruda Paz, 998-153-74, 9103-3606, Tiago Feitosa Empreendimentos, 98-17-922, 9286-2966. Auto Pronto já está funcionando aqui em Santa Cruz, a mais completa e moderna oficina de funilaria e pintura automotiva da cidade, na Avenida Bela Vista, 473, ao lado do Oba Oba. Belmac, máquinas de costura e bordados industriais, em fevereiro está chegando aí a nova promoção da Belmac, aguarde. Nova promoção da Belmac, que vai chegar com tudo agora em fevereiro. Belmac em Santa Cruz, 3731-2265, em Surubim, 3634-1793, em Caruaru, 3722-3305. E Capibaribe Outlet, já está funcionando, viu? 34 lojas das melhores fábricas do polo de confecções, lanchonete, muito conforto em frente ao Detran. E também farmácia 29, melhor preço, melhor atendimento, funcionando 24 horas com disco entrega, 3731-6010. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Diga, Ralf.
Silvio, eu queria registrar aqui a minha indignação com o que aconteceu no último domingo à tarde, aqui no jogo Ipiranga e Central.
Sim.
Certo? Novamente, as pessoas de bem, os cidadãos de Santa Cruz e de Caruaru também, não estão mais podendo assistir Central e Ipiranga, Natália. Porque um amigo meu de Recife estava no jogo e teve o carro, foi um dos vários, das dezenas de carros que foram amassados e depedrados pela torcida, né? Esse caso aí foi a torcida do Central, mas eu faço aqui o testemunho de quando eu vinha descendo a avenida por volta de 3h, 3h30 da tarde, eu parei no semáforo aqui em frente dessa farmácia 29 aqui, e quando eu paro, a torcida Fúria Jovem estava ao lado e disseram, e um dos líderes lá, que eu não sei se ele é líder de torcida ou se ele estava liderando só aquele grupo, disse: pega pau e pedra, pega tudo que tiver pela frente. Então, infelizmente, a gente que gosta do Ipiranga, a gente que gosta de assistir essa rivalidade sadia que existe entre Ipiranga e Central do futebol, está impossibilitado, Natálio. Quebraram o carro dos vizinhos ali do campo do Ipiranga, que não tinha nada a ver.
Ano passado quebraram. Ano passado quebraram aquele. a placa da G2,
exatamente,
né, que fica ali naquela rua também.
Exatamente.
Né, justamente tem um jogo Central Ipiranga.
Exatamente. Ah. Houve incidentes até de agressão a policiais. O policial estava lá.
A gente fica triste com essa situação, porque, na verdade, me perdoe até a expressão, mas são vândalos transvestido de torcedores, que na verdade não são torcedores, porque quem vai torcer pelo Ipiranga vai com a garra, vai com a vontade de ver e vibrar pelas jogadas do seu time. Agora, quem vai para badernar, quebrar carro, danificar patrimônio público, aí ele vai realmente, porque ele é marginal, ele é vândalo. Porque pessoas, cidadãos de bem, não se passa para um papel desse, não. A rivalidade, existe a rivalidade sadia no futebol entre Caruaru e Santa Cruz, principalmente Central e Ipiranga, é normal, como existe Corinthians e São Paulo, Palmeiras e assim sucessivamente. Agora, o que não pode é estar se criando dentro de torcidas pessoas unicamente com esse intuito de ir para campo,
aproveitar,
fazer guerra, né, fazer
um
batalha.
Né, fazer baderna mesmo.
Se já não...
Antes, Silvio, é que o pessoal hoje, pessoal mais jovem, eles copiam o que é ruim lá do sul.
É, né?
Eles copiam, cara, copiam o que é bom. Vamos pra... Tem tanta coisa boa para se copiar e quer copiar o que os caras fazem lá, os marginais de lá fazem. Lá em São Paulo, Rio, aquele povo que são...
Que não tem nada na cabeça.
Não tem nada na cabeça. Não tem o que fazer, não pensa numa família, não pensa em nada no futuro. Aí o cara aqui, de Santa Cruz do Capibaribe, copiar aquilo. Não, rapaz, não vamos copiar o que é ruim. Eu sempre aprendi com minha mãe e meu pai, quando eu era criança. Olha, procura copiar o que é bom, o que, se, que faz o seu ego, sem prejudicar a ninguém. E essas torcidas aí querem aparecer, com um pouco estão jogando outro vaso na cabeça do povo, aqui também, porque em Santa Cruz do Capibaribe. Né? Isso é uma vergonha, cara.
8:57.
Já não bastasse o cara ter que amargar as péssimas atuações de Ipiranga, tem que amargar o prejuízo financeiro agora pela uma torcida totalmente irresponsável.
Bom dia, meu nome é Ana,
esses
sou fã do programa.
Não, a carroça.
Um abraço, Ana, obrigado, sou fã do programa, gosto muito, parabéns a todos. Ana, um cheirão pra você, obrigado, tá? Bom dia, Silvio e Natário. Roberto do Cruzado, apareceu, Roberto.
Bom dia, Roberto.
Silvio, sempre em conversa com as pessoas aqui na prefeitura, eles não têm interesse em discutir o projeto da Zona Franca para a nossa cidade. Será que é porque teve a iniciativa do deputado federal Zé Augusto? Fica a pergunta. Se esse projeto for bom para a nossa cidade, não vale a pena discutir? Realmente, calou-se, né, com relação a essa questão da Zona Franca. Vamos para o intervalo. Seria interessante, realmente, a gente discutir essa questão, porque eu, particularmente, me preocupo muito, né, com a situação de Santa Cruz. Nós somos um gigante de um pessoal, nós temos apenas essa economia. Se essa economia fracassar, fracassa não apenas a cidade, mas uma região completa. E esse projeto do deputado que foi discutido aqui, né, o Roberto está lembrando bem a respeito desse projeto, a criação da Zona Franca aqui da cidade, né, foi levantado, até o Roberto pergunta aqui, fica a pergunta, se esse projeto é bom para a nossa cidade, não vale a pena discutir? Segundo ele, na prefeitura não se tem interesse em discutir. Ele pergunta, será que é porque foi de iniciativa do deputado Zé Augusto? Vamos para o intervalo, na volta seria interessante a gente levantar essa questão mesmo. Vamos para o intervalo, a gente volta já. A gente tem a pauta aqui, mas seria interessante o ouvinte aqui, ele lembrou desse tema que eu acho extremamente importante se discutir. Eu até lembro que quando chegou aqui esse tema, né, Natália foi um dos que defendeu que precisa se debater Santa Cruz. Por que não debater? Por que não discutir Santa Cruz? E o Roberto lembra bem, né, e disse o seguinte, se eu repetir o que ele botou aqui. Bom dia, Silvio, bom dia a todos, colocou aí especificamente a Natália, Roberto do Cruz Alto. Silvio, sempre em conversa com as pessoas aqui na prefeitura, eles não se interessam em discutir o projeto da Zona Franca para a nossa cidade. Será que é porque teve a iniciativa do deputado federal Zé Augusto? Fica a pergunta, se o projeto for bom para a nossa cidade, não vale a pena discutir? O próprio deputado Zé Augusto, eu lembro que ele entrou no ar dizendo que teria uma reunião com na CDL para apresentar o projeto. Bom, deputado, calou-se, a sociedade calou-se, os políticos calaram-se, né? Eu lembro aqui é Luciano, né? Até a gente na residência do Luciano Bezerra, ele até disse que estava preocupado com aquele projeto que seria prejudicial para Santa Cruz. Enfim, mas calou-se todo mundo, ninguém discutiu mais essa questão da Zona Franca. Você tem alguma informação, Ralf? Quem que teve alguma informação para acrescentar aqui seria interessante,
não,
né?
A informação é essa mesmo, que o projeto nem foi para a mesa de discussão, né? E eu não sei se como é que está a tramitação dele no Congresso. Né? Mas a verdade, Silvio, é que a economia de Santa Cruz precisa ser urgentemente debatida. E debatida sem politicagem e com seriedade. Porque, olha, se esse gigante de um pé só cair, cai todo mundo dessa cidade. Cai todo mundo, nós somos totalmente dependentes do Moda Center e dessa confecção, Natália. E se essa confecção, e aí só não enxerga, Carlos, quem não quer ver, que a cada ano que passa, a economia de Santa Cruz afraca. Afraca, e nós não temos as nossas autoridades, que no passado, num passado distante, né, já não tinham feito nada para que ela se consolidasse. Hoje, nós continuamos nessa mesma situação. Porque eu discordo totalmente de quem acha que Santa Cruz teve algum incentivo do poder público para chegar ao que era. Não, a história não conta isso. A história conta que foi a força de um povo, né, que começou a trazer o tecido, os caminhoneiros começaram a trazer o tecido do sul e criaram uma feira na Rua Siqueira com 5 bancas, e isso foi crescendo, e depois ela virou o gigante que Santa Cruz é hoje. Eu não vejo também nos mais importantes políticos de Santa Cruz a vontade de discutir essa questão de economia com seriedade.
Pois é, e a questão da Zona Franca que precisaria saber, né, em que pé está, como é que funcionaria, enfim.
Quanto mas... a Zona Franca, veja só, o deputado colocou um projeto, né? O vereador Luciano Bezerra, ele acha que o projeto é equivocado. Então aí é que era a hora de sentar com as associações, com a CDL, as CAP, a SENA, as CONT, com todo mundo, para se ver se o projeto tinha viabilidade ou não tinha viabilidade, discutir isso com a sociedade. Mas infelizmente, Ney Lima, você que tem tanta vontade de participar da hora do debate, poderia trazer esse momento, essa discussão, e participar da discussão aqui junto conosco e tentar trazer esses grandes políticos aqui para que a gente pudesse ter essa discussão sadia, uma vez. Né? Não faria mal a Santa Cruz, não. Faria bem. Como a gente teve uma discussão tão sadia na última segunda-feira, fez 8 dias, e o problema está sendo resolvido
a
respeito,
né,
da Cracolândia.
Leone Souza.
A gente, na verdade, espera que esse debate seja suscitado novamente, de fato. Porque se existe um projeto, Natália, tramitando no Congresso Nacional, de autoria do deputado federal José Augusto, na criação de uma zona franca para o polo de confecções aqui, e o Roberto levanta essa discussão, porque internamente tem contatos com pessoas da prefeitura, e eu acredito que esses contatos devem ser políticos da prefeitura, que não tem interesse em discutir a questão da Zona Franca. Isso é preocupante, porque quando a gente vai para uma campanha eleitoral, todo mundo debate a economia de Santa Cruz. Agora, quando se tem a oportunidade, de fato, de debater a economia de Santa Cruz de uma forma concreta, sem politicagem, independente de ser uma autoria do projeto, dessa autoria ser do deputado Zé Augusto, eu acho que a discussão maior tem que ser se é importante esse projeto para o polo de confecções, porque se assim o for, então é interessantíssimo que esse debate seja suscitado em toda a cidade e todas as camadas da sociedade possam de fato discutir esse projeto. O deputado federal Zé Augusto possa trazer essa discussão também para a CDL, para a ASCAP, para as entidades, para o próprio Moda Center, para a gente discutir de fato esse debate. E aí, aí a gente vê por outro lado a questão pequena muitas vezes, porque se realmente não existir uma discussão maior, não tiver um interesse maior, porque a autoria do projeto é do deputado Zé Augusto, então prova que realmente política aqui se faz com P minúsculo, e Santa Cruz não merece essa política de P minúsculo. Santa Cruz merece e precisa urgentemente de uma política com P maiúsculo, até porque a gente inúmeras vezes, quando precisa ser assistido pelos poderes públicos, não somos. quando necessitamos de uma assistência concreta do poder público, muitas vezes, isso nos é negado, né? Então, é necessário realmente que essa discussão volte à tona, que o deputado federal Zé Augusto traga mais informações de como está tramitando esse projeto dentro das comissões lá no Congresso, para que a gente tenha noção real e junto com o prefeito, com vereadores, todos os órgãos envolvidos, toda a sociedade, discutam, porque se for bom, eu acho que a gente tem que correr atrás e em busca. Se for ruim, se discute logo e acaba a história. Se não servir pra gente, se descarta logo. Mas se servir, então todo mundo em busca dessas informações.
Natália Arruda.
Olha, eu vou mais além. Já que os políticos não têm esse interesse todo, Santa Cruz, toda a sociedade de Santa Cruz, aquelas pessoas que residem de fato em Santa Cruz do Capibaribe, têm interesse que apareça aqui outra atividade também. E aí cabia, no momento, a CDL e todos esses órgãos que nosso amigo Ralf falou há poucos momentos, se interessar também, procurar fazer um projeto, angariar um projeto, chamar os políticos, a Câmara, o Poder Executivo, o pessoal da Igreja Católica, dos evangélicos, para que fizesse aqui um tipo mutirão, viu, Carlos Boa? Um tipo para que levasse ao conhecimento dos políticos, levasse ao conhecimento dos políticos que Santa Cruz é um saci-pererê, tem uma atividade de um pé só. E nós precisamos um trabalho, uma luta dessas associações também, para que Santa Cruz do Capibaribe seja também contemplado com outra maneira de fazer a economia de Santa Cruz do Capibaribe. Está se criando, está se lutando e está bem adiantado uma zona franca que começa de Cajazeira, era 150 quilômetros ao redor, e agora, na última reunião, aprovaram para 250 quilômetros. E já há grandes firmas, grandes empresas que já estão indo à Serra Talhada, já estão indo em Cajazeira, naquelas cidades ali que vai acomodar tudo isso, procurando já área para se instalar. Aí também o poder público, o governo do estado, da Paraíba, todos, prefeitura de Serra Talhada também, criando, né? Criando aonde você possa alojar um parque industrial para que leve essas empresas. E Santa Cruz do Capibaribe é de braço cruzado, de braços cruzados. Nós temos aqui um CDL muito forte, né? As CAP, as CONTE, todos esses órgãos que poderia também levantar a voz sobre isso, né? Levantar a voz, já que quando um deputado levanta e é de um partido, o outro parece que fica com ciúme, não leva isso adiante. Se for do lado boca preta, o outro lado faz corpo mole. Se for do lado do grupo Taboquinha, é o outro grupo que faz corpo mole. Quem está perdendo com isso é Santa Cruz do Capibaribe, Ralf. Quem está perdendo com isso é nós que gostamos de Santa Cruz do Capibaribe. Então, Santa Cruz do Capibaribe tem que ter um estudo, né? Tem que ter um estudo para que esteja uma avaliação no futuro e que se possa fazer para Santa Cruz do Capibaribe acolher indústria, trazer mais fonte de riqueza para a nossa cidade. Então, se o nobre deputado José Augusto colocou esse projeto, foi de bom agrado, se há restrições por outro, mas não é para ser restrições ao projeto, é levar, procurar saber, para se colocar um aperfeiçoamento, umas emendas, ver o que é que se pode fazer, porque Santa Cruz, desse jeito, não pode continuar. Lembra-se aí, várias e várias cidades que teve uma atividade, depois, no futuro, cansou mesmo, e Santa Cruz do Capibaribe não pode cansar, porque aqui tem muitos homens inteligentes e mulheres, que são trabalhadores, que têm inteligência e que podem trazer outra função para Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que as associações têm que levantar isso, tem que colocar isso em pauta também, para que entre os políticos e as associações, quem sabe, num breve tempo pequeno de prazo, a gente traga outra atividade para Santa Cruz do Capibaribe, que seria muito importante, Silvio José.
Companheiro.
Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes. Como eu estou chegando.
Ah, bom dia.
Bom dia, é.
Bom dia. Chegando... Natália está anotando ali, viu?
Um pouco atrasado, então.
Ele está com o livro de ponta é com ele.
Mas veja bem, pois não. O ouvinte provoca aí através do WhatsApp é de extrema importância para a discussão política, né, e também a discussão dos meios de comunicações aqui do município. Esse termo que o amigo Natália usou de economia saci-pererê de um pé só, porque um saci-pererê tem um pé só, uhum. Eu já usei esse termo em outros momentos. A nossa economia, ela é uma economia de um pé só, como você também muito bem colocou. E o que é que a gente verifica? A gente verifica que não existe, companheiro Ralph, um processo de discussão sistemática, planejada e organizada por parte dos agentes públicos do município e por parte das entidades de classe. Não é que eles não estejam fazendo nada, Natália. Estão fazendo alguma coisa, está tendo-se um processo. Não, eu não... Escute, tenha calma. Sim. Então não é que... Escute, não é que não está fazendo nada. Eu não estou dizendo que o amigo disse. Não me interrompa, por gentileza, que eu estou com a fala. Então, é preciso aprofundar esse processo de discussão. É preciso melhorar esse processo de discussão. Eu vejo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o Bruno é o secretário, ele já tem em andamento um processo de discussão dessas questões, do ponto de vista de diversificar a economia de Santa Cruz do Capibaribe, de fortalecer outras atividades econômicas e comerciais do município, inclusive descobrir outros valores, né, para que se possa produzir também no nosso município, que se possa... Pois não.
Já ficar só no papel, não, mas, na gaveta, ela tem que ser
discutido, tem que ser aprofundada a discussão, tem que ser levantado pauta, essa tem que ser uma discussão coletiva, não pode ser uma discussão só isolada do governo municipal, nem da oposição, tem que ser uma discussão coletiva, haja visto que se não houver essa discussão coletiva, não for levantado pontos de pauta, e esse ponto de pauta não for encampado, reivindicações, lutas e pressões junto ao governo do Estado e junto ao governo federal, nós vamos cada vez mais perdendo a nossa capacidade econômica dentro do contexto de polo de confecção aqui na região, né, e também para outros estados e para outros locais, porque ninguém pode conceber que isso se sustenta da forma como ela está caminhando. Ora, nós já tivemos a monocultura do café, a monocultura da cana, a monocultura do algodão, e todas essas monoculturas, elas passaram. Elas passaram. Por quê? Né? Elas passaram.
Timbaúba, que é até recente.
Do calçado.
Né?
Recente, monocultura, né? Do calçado. E aí, dentro desse contexto, é preciso que oposição e situação passem a rediscutir, né, essa questão do projeto de lei que está tramitando na Câmara do Zé Augusto Maia.
Agora, analisar... você tem alguma informação abaixo? Porque é justamente isso que o Roberto trouxe aqui, e eu trouxe em pauta para saber se alguém tem, se o deputado ficou de se reunir com o CDL, de discutir essa coisa mais abertamente, mas...
Não basta tão somente a intenção, não basta você colocar um projeto de lei, esse projeto de lei tramitar, ser aprovado, e depois quem... colocou o projeto de lei, não encampar uma discussão, não encampar uma luta política para que esse projeto que transformou-se, sendo transformado em lei, ele aconteça na prática, ele aconteça no dia a dia. Eu não quero falar a respeito do projeto, né, porque eu não o conheço, então não vou falar daquilo que eu não o conheço. Né? Mas o ponto de vista do companheiro Luciano é um ponto de vista do companheiro Luciano. Mas aí nós temos que discutir o ponto de vista no coletivo, que tem que ser levado em consideração. Tem que ver qual é a análise dele, qual foi a análise que ele fez. Eu também não posso falar da análise dele, porque não tenho conhecimento, né? Mas como ele é uma pessoa preparada, né? Então é escutar, né? E eu acho que essa discussão teria que ser puxada nesse momento por três atores: a sociedade civil organizada, a prefeitura através do prefeito e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também a oposição, a Câmara de Vereadores, em termos de situação e em termos de oposição, e dentro desse contexto de projeto de zona franca e desenvolvimento econômico diversificado do município, o também José Augusto Maia. Está entendendo? O deputado estadual também, Diogo Moraes, precisam de participar desse processo de discussão. Haja visto que em outros lugares aí, como por exemplo Fortaleza, a gente aí está vendo em Caruaru, as coisas, elas... Em Fortaleza, por exemplo, a situação é mais organizada. O cliente chega, ele é melhor acolhido. Na maioria das vezes, o cliente vai ser... tem alguém para ir buscar o cliente no... Algumas vantagens para o cliente, isso é. Né? Que vai buscar o cliente de van em carro próprio, que vai buscar o de van ou de carro próprio, né? Que vai buscar no aeroporto, que vem, que traz. As coisas são encaixotadas, são embaladas, tudo direitinho. Então, tem todos assim os procedimentos, que é preciso que esses procedimentos que facilitem a vida dos nossos compradores aqui no município, eles também sejam praticados aqui no município, sob pena de a gente entrar numa situação muito delicada. Haja visto que dentro de todo esse contexto, nós temos um fator aí que é preciso também ser discutido.
China.
Que é a China. Venho conversando com o presidente da Câmara para ele gerar essa discussão dentro da Câmara, dentro do seio da Câmara, dentro do seio da sociedade civil organizada e chamar o Poder Executivo também para essa discussão, que é uma preocupação muito grande. Então, se os setores aí que são responsáveis, não é, por essas questões aí, não discute dentro da profundidade, dentro da responsabilidade pública que se deve discutir, a situação tende a piorar.
Pois é, a questão da China, que eu acho que já foi levantado isso na Câmara, né, algumas vezes, mas fica lá a Frânia que levanta, a Frânia que tem, inclusive eu cheguei a conversar com um dia desses em Caruaru, encontrei, a gente passou um bom tempo conversando e justamente sobre essa preocupação minha, e ele também demonstrou essa preocupação, que é a concorrência com a China. Porque é o seguinte, hoje o produto chinês está chegando aqui em Santa Cruz, já está começando a chegar com força. Há um ano e pouco atrás, se fez um levantamento. Era 1%, mais ou menos, que tinha de produto chinês no Moda Center. Hoje já passa dos 8%. Né? Em um ano e pouco, aumentou consideravelmente, de 1% para 8%. Aí você até pode achar que é bobagem. Veja só, o produto chinês, ele chega, né, com praticamente o mesmo valor da mercadoria aqui de Santa Cruz do Capibaribe, né? Só que aí tem a vantagem para... Muita gente está fazendo o seguinte, fecha o negócio dele, fecha o fabrico, né? Aí dispensa costureira. No que dispensa costureira? Pronto, desemprego. Essa pessoa também não vai comprar mais tecido. Essa pessoa também não vai comprar mais o aviamento. Então vai começar, não vai comprar mais máquinas, né? Então, enfraquece quem vende máquina, enfraquece quem vende tecido, enfraquece quem vende aviamentos. Se isso vai aumentando, então vai começando a fechar, além do emprego, do desemprego com as costureiras e costureiros e cortadores, enfim, que vai acontecer, no que vai aumentando isso e as pessoas vão deixar de comprar tecido, aviamento, então é evidente que vai começar quem vende aviamento, tecido, essas coisas, e máquinas e tudo mais, e peças e acessórios, vai começar a fechar também. Então, desemprego, né? Aí, quem está fechando o fabrico, diz, olha, eu estou me livrando de costureiro, eu estou me livrando desses débitos, essa dor de cabeça, está muito melhor. Vou em São Paulo, compro o produto, chego aqui, né, com o mesmo preço de Santa Cruz, ou até mais baixo, às vezes, sem ter a dor de cabeça, né? E está lucrando sem ter aquela dor de cabeça. Bom, inicialmente está bom para quem está faturando, para quem está comprando o produto chinês. Só que, no que isso for aumentando, no que a gente, ao invés de ter o nosso produto aqui, vai oferecer só produto da China com o passar do tempo, e o ritmo que está, né, tá frenético isso aí, está aumentando consideravelmente, também não, o comprador, esse que compra, que vem comprar aqui em Santa Cruz, se encontra só produto chinês aqui, o que é que custa ele também de ir embora para São Paulo e comprar ao chinês que está vendendo aqui?
Diretamente.
Diretamente. Ele vai lá e compra diretamente ao chinês. Ele vem fazer o que aqui em Santa Cruz?
Você está trazendo uma informação que chegou até mim ontem à noite. Saí do Moda Center, estive na padaria para jantar com minha esposa, e aí um colega meu que vende no Moda Center, Alexandre Balbino, muito conhecido. Uhum. E ele disse, Leon, eu estou extremamente preocupado, porque hoje uma freguesa minha parou em minha banca lá, o box dele é próximo ao meu. E ele disse, olha, Alexandre, eu estou pensando seriamente em deixar de fazer a feira em Santa Cruz. Vou ficar fazendo só em Fortaleza e São Paulo. Aí Alexandre disse, mas por quê? Não faça isso não. Santa Cruz é uma cidade que tem muito... Ele disse, olha, tem não. Santa Cruz está cheio de importado. Importado, eu compro em São Paulo. Eu não vou comprar aqui, porque eu comprando aqui, eu estou comprando a atravessador. E eu lá comprando em São Paulo,
comprando direto ao chinês.
Direto à fonte, preço bem mais em conta, né? E hoje o que está acontecendo no Moda Center, infelizmente, é isso, é que alguns estão realmente partindo unicamente para o importado e estão deixando de fabricar suas modinhas, suas confecções com a costura, com o trabalho manual aqui do nosso povo, e isso está causando esse problema. Pessoas que, olha só, se eu posso ir comprar em São Paulo, por que um cliente também não pode ir?
Pois é, o cara vai sair, por exemplo, de Minas, como tem cliente de Minas, que vem comprar aqui. Minas está bem mais perto de São Paulo. Então, se chegar e encontrar aqui produto chinês, então, bom, eu vou sair de Minas e vou comprar em São Paulo.
O Alexandre Balbino ontem foi testemunha disso. E então, isso é uma discussão que precisa, de fato, ser aprofundada, né?
Porque, olha, não é coisa para se pensar que é daqui a 20 anos que a gente...
Chegou.
É real isso.
Isso é real.
Nós já estamos atrasados, na verdade.
A gente já está exatamente, a gente está atrasado. Agora, o que a gente precisa, qual a solução, qual a saída? Bom, aí é que está. A sociedade organizada, civil organizada, né? Os nossos representantes, em Brasília ainda tem Zé Augusto, na Assembleia Legislativa de Niobo.
Que é o ministro
agora, Armando.
Né? Deputados votados
em Santa Cruz. Do Estado,
lá da Fonte, no Araújo,
não é? Porque Santa Cruz está esperando eles tomar uma atitude um por um, não é assim. Tem que se juntar, agregar forças para defender Santa Cruz
do Caparibe. Tem uma questão aí que eu gostaria de acrescentar, é que os chineses, eles trabalham especificamente com o tecido sintético. Né? Se estiver errado aí, Leone, que mexe com confecção, me corrija.
É isso mesmo.
Né? E o seguinte, a diferença de preço é gritante. É em razão da mão de obra barata e, inclusive, da mão de obra escrava, que existe lá na China.
Escrava.
Que existe lá na China. E uma série de facilidades
Mão de obra lá embaixo, mão de obra barata, e ainda o câmbio lá, que não é igual ao nosso flutuante. É por decreto lá.
É por decreto. E o seguinte, e aí o que é que eles estão fazendo? Eles são extremamente inteligentes. O que é que eles estão fazendo? Eles estão em comissão, né? Em comissão de governo, em comissão de empresários, visitando algumas regiões do sul e do sudeste do país para comprar grandes propriedades para plantar o algodão aqui e levar o algodão para a China, para confeccionar também
o tecido
de algodão e confeccionar também, fabricar as confecções com esse tecido. Então é uma situação muito agravante, é uma situação
perigosa.
E aí outra questão que eu gostaria de acrescentar é que dentro desse processo de discussão tem que se levar uma coisa que é indispensável, né? Dentro da cadeia produtiva, é a questão de recursos hídricos. Como é que você vai
atrair empresas se você não tem água?
Se você não tem água, né? Exatamente. A empresa, algumas empresas, por exemplo, não me recordo o nome agora, se alguém se recordar, coloque, tanto o ouvinte como os amigos debatedores e o Silvio, mas algumas empresas já tentaram viabilizar a implantação de suas filiais aqui em Santa Cruz do Caparibe, e não, quando chega, que se depara com a questão da infraestrutura num todo, e sobretudo a infraestrutura do ponto de vista de recursos de água, então é complicado.
Aí você
tem uma cidade que ela não está tendo água para as necessidades básicas da população. Exatamente. Diretor da Compesa vem aqui nessa rádio e diz que conversa, enrola por ali, enrola por acolá, depois a proposição que ele dá, segundo o blog do companheiro Ney Lima, é que de 12 carros vai para aumentar mais um carro para abastecer a cidade. Então me diga aí, então, como é que vai ficar essa questão?
É o seguinte, vê só, a gente está falando de uma coisa que é séria, né? O produto chinês está chegando com tudo aí, nós não temos um distrito industrial, nós não temos infraestrutura, as nossas estradas, olha só a situação que se encontra.
A estrada, né? Vê outra questão aí.
Nós não temos água, não temos distrito industrial,
temos
estrada, e não temos a infraestrutura.
Chegar,
o acesso à cidade horrível.
A contraponto disso, e acrescentando ainda mais a nossa dor de cabeça, nós temos Caruaru se organizando em dois polos. E a questão geográfica nossa é terrível. Porque um dos polos de Caruaru, inclusive o que vai ser alugado, vai ser criado por um grande empresário, vai ser ali no chamado Rafael. Então, quer dizer, geograficamente, quase todo mundo que vir para Santa Cruz vai ter que passar primeiro, Natália, no polo de Caruaru.
Aí depois passa nos buracos,
depois entra com a falta de infraestrutura na cidade.
Trevo,
é verdade. Isso que Carlos tocou, é uma questão muito fundamental, a questão hídrica, pelo seguinte: eu já ouvi donos de empresas aqui dizendo que não podia instalar empresa, por exemplo, têxtil. Já imaginou quanto baratearia o tecido se a empresa funcionasse aqui, se a fábrica têxtil funcionasse, né, aqui? Tem dois problemas. Primeiro, não tem água. O segundo, se você for cavar poço para fazer todo esse movimento, a água é salobra. E aí prejudica o maquinário, então ele se desanima totalmente em fazer isso. Fico triste, Silvio, porque essa discussão já foi suscitada no programa Opinião da Rádio Comunidade FM, já foi suscitada aqui no programa Rádio Debate da Polo, e fica na nossa discussão, cara. E aí não pode acontecer, porque é preciso que a sociedade se una, os políticos sentem, tenham, né, a grandeza. Hoje é 27. Sentem
até a meia-noite.
A estrada começa para um mês mesmo.
Ô, Ralf, isso até. Silvio até já lembrou.
Não, eu não esqueço, não. Eu vou até o fim. Na Lua, ela vai ter.
Silvio lembrou uma informação importante. Foi naquele episódio, triste, né? De Santa Cruz, quando foi aquela questão do lixo hospitalar. Ora, se juntou Taboquinha, Boca Preta,
ali
Boca
foi,
Azul,
ali foi,
Cabeção,
foi interessante.
Governador,
tá no momento de novo.
Deputado, senador, se juntou todo mundo em prol de resolver a questão. Esqueceram a bandeira vermelha, esqueceram
empresários,
a bandeira azul.
Também participaram. Né?
Empresários, CDL, ASCAP, Moda Centro, todo mundo ali. Ali não teve partido político. Ali teve, sabe o quê? A defesa do povo de Santa Cruz. O que é que custa?
E todo
agora,
mundo
deputado, senador, governador, discutir de fato essa cidade. Sabe por quê? Porque os mandatos de vocês vão passar. E o que a gente não quer que passe é a história de nossa cidade. Os mandatos de vocês hoje são prefeito, amanhã não são. Hoje são deputado, amanhã não são. Hoje são senadores, amanhã não são. Mas o povo de Santa Cruz precisa continuar trabalhando a vida toda para dar sustento aos seus filhos, netos e sucessivamente. Então o que a gente espera de fato é que essa classe, junto políticos, CDL, ASCAP, Moda Center, o próprio Calçadão, todos envolvidos com a confecção, discuta a cidade em prol de um conjunto que é o melhor para todos.
Só para a gente fechar, além dessa preocupação de chegar o produto chinês aqui, de estar chegando aqui, o pessoal está comprando, está fechando seus fabricos, indo buscar o produto lá chinês e trazer para aqui, que já está começando a gerar desemprego, né, com isso aí, houve também a tentativa de chineses de comprar o Agamenon, Agamenon Moda Center, né, lá em Toridama.
Correto.
Né, não conseguiram, porque o Agamenon pertence a diversas pessoas, então não foi possível essa negociação. Eles ficaram tentando aí no terreno, porque eles queriam, né, o projeto deles era colocar um centro de compras, né, instalar aqui na região para vender os produtos chineses já. Né? Isso é uma concorrência, né, fora do comum.
Desleal.
Pra gente aqui, desleal, inclusive, né? Então, olha, é preocupante esse debate. A gente tem que... Eu quero até agradecer aqui ao Roberto, né, o ouvinte aqui, que nos trouxe essa preocupação, cobrando até do deputado Zé Augusto e também da situação que discuta essa questão da Zona Franca, porque o lixo hospitalar, acho que foi fichinha, viu? O lixo hospitalar foi fichinha. A gente passou por aquele problema, passamos por aquela crise, né? Saímos fortalecidos, mas o que está chegando aí, pode ter certeza, é fichinha em relação a essa grande concorrência que é o produto chinês, o produto importado, chegando com força aqui em Santa Cruz. Não brinquem, não brinquem. Eu acho que está na hora de... já passou da hora, a gente está discutindo isso muito atrasado. Está na hora da união, mais uma vez, de Santa Cruz, de todos os lados. Né? O que Leone falou, a gente tem que reforçar. A bandeira aqui tem que ser a bandeira de Santa Cruz do Capibaribe. Vamos esquecer a questão do lado A, lado B, vermelho e azul. A bandeira é Santa Cruz do Capibaribe, que, de novo, precisa ser discutida, porque, repito, o lixo hospitalar foi fichinha para o problema que está chegando aí. 9h36, a gente volta já.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom,
Bom, temos o apoio da Cacau Show na Avenida 29 de Dezembro. Laboratório Patrícia Braga, 3731-7731, onde se faz o seu exame, paga dividido em 3 vezes nos cartões. E lá também tem Mais Sorriso do Dr. Diogo, oferecendo a você as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso. É, um abraço aqui para, deixa eu procurar aqui, as pessoas estão mandando recados. É, bom dia, Silvio. É, uma pessoa faz crítica aqui ao prefeito com relação às filas que continuam na Secretaria de Saúde. Né, as pessoas que precisam, né, fazer a marcação da consulta têm que permanecer na fila. Aquele mesmo problema, né, que segundo a pessoa aqui continua. Foi discutido aqui, o secretário entrou no ar e tudo. É, eu acho que foi o Natália ou foi o Ralf que... Foi você, não foi? Foi o Natália que chegou a ver a fila pela madrugada, não foi?
Em tudo. E pois se estão continuando, eu vou lá essa semana olhar novamente.
Silvio, lembra o que eu sempre disse, que resolver um assunto... Quer resolver um assunto, vai e faça. Não quer resolver, faça uma reunião. Foi o Júnior. O Júnior que é ouvinte, né, da gente, permanece. Bom dia. Você sabe informar se o pessoal de feiras e mercados estão no calçadão na parte da tarde? Eu acredito que... Acredito que não sei. Então, pessoal da prefeitura, seria interessante. Leon, sabe alguma coisa que você... Não, né? Leon é moda center, né?
Leon é o gato de telha, só sabe alguma coisa que está na telha.
É. Vocês e os políticos falam, mas nada fazem. Todos vocês não têm... Malaquias está esculhambando meio com a gente aqui. Um abraço aqui, viu? Um abraço. Aliás, Malaquias não, é Biana do Malaquias. Vocês e os políticos falam, mas nada fazem. Todos vocês não têm palavra, nem vergonha, nem confiança. Então, um abraço, Diana. Obrigado a você, tá? Obrigado.
Obrigado.
Vocês e os políticos... tá aqui. Leia, por favor. Pronto, eu li, Diana. Tá, um abração, viu?
Um abraço e obrigado pela audiência.
Silvio, não tiro a razão de vocês, mas muitas das vezes vejo que o que leva esses confeccionistas a fazer isso são os impostos que nossos governantes cobram, porque muitas vezes são muitos os impostos pagos ao governo, e o lucro são mais com esses produtos, é macho do centro. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que lucra mais com esse produto porque os impostos são demais. É a opinião dele. Um abraço aqui, meu nome é Moura. O próprio prefeito instalou uma fábrica em Limoeiro por falta d'água. É Lixo, um abraço, Lixo. Lixo, Ciba, Mouque e outros.
Deve ser um fabrico, né?
Eu não sei. Eu não sei. Mas, justamente porque falta água aqui. O que será dos nossos filhos e netos? Bom dia a todos. Um abraço, Marcela. Preocupação, viu? Vejo como... Os políticos de Santa Cruz, quando um liga na Polo fazendo uma acusação, na hora o outro liga para rebater. Mas quando tem um assunto de interesse da população, nenhum, seja Boca Preta ou Taboquinha, liga para falar que vai agir. Ou, pelo menos, tentar. Bom dia a todos do rádio. Rodrigo, da Nova Santa Cruz.
Parabéns, Rodrigo.
Muito bem, Rodrigo. Você falou e disse, Rodrigo.
Meus parabéns ao Rodrigo. Rodrigo, parabéns.
Muito bem, Rodrigo.
A leitura que ele fez é perfeita.
Parabéns.
Bom dia a todos os debatedores. Marcos do São Miguel, vocês sabiam, nós temos um vereador em nosso município que irá parar de fabricar para vender só produtos chineses. Um vereador aqui que fabrica vai parar. E agora, olha... aqui a pessoa mandou fotos aqui. Né? Silvio, mandem um recado para o prefeito sobre a rua da Escola Orlandina e a Desc. E agora a situação da ponte. Aquele pontilhãozinho ali, né, que está acabado e até agora também não foi feito nada com relação em relação àquela rua, que aquela rua tem a Desc, Centro Espírita, Escola Orlandina e Associação de Bairro também, né? E é uma rua que até agora ninguém calçou, né? E o pontilhãozinho realmente está esculhambado, viu? Não sei o que é que está mais perebento, aquilo ali é a rodoviária. 9h48, na linha a gente começou falando aqui sobre o problema da torcida organizada e os problemas que acontecem toda vez que tem jogo Ipiranga e Central. Aí quem está na linha? Igor é presidente da torcida organizada do Ipiranga, é isso? Igor, bom dia. A ligação do Igor está horrível, né? Ô Igor, tenta... Pois não, Igor. É, não dá. Igor, você tenta de novo, tá, Igor? Que tua ligação tá horrível. Seria interessante o seguinte, Igor, se você tiver um telefone fixo, né? Em um ponto aí que tem um telefone fixo, é melhor, né? Pelo celular não tá dando para ouvir absolutamente nada. Bom, a gente falou aqui, deixa eu ver aqui, da pauta, deixa eu separar aqui, está no Sudancan News, Galego de Mourinha, meu nome está vivo para 2016. Acreditando que 2015 será um ano quente politicamente falando, o vereador Galego de Mourinha comentou ao blog que estará no centro das discussões dos assuntos relevantes sobre a cidade e que o fato de ser um ano que antecede a eleição municipal. O vereador destacou a atuação do novo líder da bancada, Fernando Aragão, que vem construindo um caminho mais firme para os vereadores de oposição. Fernando vem traçando as metas para que a gente possa caminhar juntos, procurando o caminho para o bem do nosso partido, disse. Sobre as definições para 2016, Galego de Mourinha reafirmou-se seu nome como um soldado à disposição do partido. Eu sempre estive à disposição e vou continuar em nome do partido. Vamos esperar os nomes que podem vir pela frente. Na hora que precisar, estamos prontos. Meu nome sempre foi lembrado e continua vivo para candidaturas, reafirmou o vereador Galego de Mourinha, Ralph Lagos.
Olha,
é tempinho rápido, porque a gente já está...
É, olha, veja só, a questão do grupo Taboquinha, Galego se coloca, Galego é mais um, como Fernando, né? Foi prometido a ele muitas vezes que ele teria o espaço dele, e ele, na verdade, nunca teve. Se coloca novamente, se postula novamente a isso. O deputado federal José Augusto Maia começou já as suas tentativas de costuras políticas com alguns pré-candidatos a vereador, né, com alguns vereadores, já algumas conversas, para tentar costurar um pensamento que ele falou na rádio a outra semana, que é o pensamento de um candidato que não tenha participado de política ainda. Vamos ver o que é que dá no final dessa história, dessa novela sem fim do Grupo Taboquinha, que eu já começo a achar que vai chegar em 16 e não estará resolvido.
Bom, deixa aí com o Igor mais uma vez, vamos priorizar, porque ele estava, né, na linha, tentou, mas não conseguiu, a ligação horrível. Igor, bom dia.
Bom dia você, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da rádio e a todos os debatadores da rádio.
Pois não, Igor, a gente estava falando desse problema, né? Toda vez tem um jogo aqui do Ipiranga com o Central, existe baderna depois, né? Existe quebra-quebra, tentativa, né, de alguns, né, de quebrar patrimônio público, patrimônio particular, enfim, como a gente vê todas as vezes. O que é que você, como presidente da torcida, tem feito para tentar estancar isso?
Olha só, a gente da torcida, não sou eu, como toda a diretoria dela, a gente tem afastado esse pessoal que vai para estádio só para estar fazendo essas coisas erradas, tá entendendo? Porque o que é que acontece? Por causa de 1, 2, 3, 4, 5, toda a torcida fica discriminada, tá entendendo? Antes, eu estava escutando aqui vocês lá cedo, retratando todos os relatos que aconteceram no jogo de domingo, muitas coisas que vocês retrataram, foi tudo certo, tá entendendo? Tudo que vocês disseram são verdade. É o que realmente hoje em dia, não só acontece, mas em todo o nosso país, em termos de torcida organizada. E muita gente é errada, muita gente ruim, também delas,
Está começando a ficar ruim de novo, mas tem alguns que depois ainda continuam fazendo esse quebra-quebra, o Igor, né? Você, no caso, tenta coibir o pessoal na torcida em si, né? Mas depois, na saída, tem alguns que fazem essa baderna
começou,
ainda.
Tudo começou domingo, quando eles, a outra torcida lá de Fajú, fizeram emboscada pra gente, tá entendendo? Antes de tudo começar o jogo, eles pegaram eu e o pessoal da diretoria, que a gente tava lá na praça de estudantes, esperando os outros pessoal da concentração chegar, tá entendendo? E atiraram na gente e quebraram meu carro todinho, tá entendendo? Atiraram na gente, eles atiraram. Aí o que é que a turma se revolta? É que a gente chega pra polícia e diz o que aconteceu, aponta o pessoal que fez aqui com a gente e a polícia vai lá e não prende ele. Porque eu, como presidente da torcida, cheguei perto do major que tinha lugar, igual que atirou na gente, foi aquele ali, ó. E o cara vai lá e não prende o cara, tá entendendo? Aí isso é o que revolta, tanto eu como sou presidente da torcida, que me revolta todos os integrantes dela, tá entendendo? Porque eles estão ali pra fazer a segurança da gente. Os caras chegam, vêm de Caruaru pra cá, quebra meu carro todinho, atira na gente. O cara sabe quem foi que fez aquilo. A gente avisa a polícia, mostra quem é, e a polícia não prende o cara. Esse é um tal problema, tá? Por isso que eu vou passar de culpa nessa história que eu vim também. E deixa brecha pra eles, tá entendendo? Aí eles vêm, qual é o sentido de coisa dessa? Aí, quando acontece o que aconteceu, Aí no outro dia a mídia todo mundo estava mostrando, mas não estava mostrando a coisa que aconteceu antes.
Ô Igor, não seria interessante então, você como presidente da torcida organizada, a diretoria do Ipiranga, a diretoria de esportes da prefeitura e até o comando da Polícia Militar aqui em Santa Cruz, pegar fotos, sei lá, pegar material com informações, vídeos e tudo e levar para o comandante aqui, eu acho que seria a saída, não, né? Seria ir até o comandante e mostrar, olha, tá aqui, porque a gente precisa ter tranquilidade após os jogos aqui, porque inclusive chega um monte de torpedos aqui, o pessoal dizendo que não vai mais com a família lá para o Ipiranga em virtude do medo, do temor, não vai levar filho e esposa lá porque tem medo, né?
Não, isso é verdade. O jogo de Ipiranga Central hoje aqui é um jogo que eu particularmente, se eu tiver uma prima, e vai, eu vou pro jogo de bar, não, que é um jogo muito perigoso, tá entendendo? Muito perigoso mesmo, ele é, tá entendendo? Por conta disso. Porque assim, a gente tá aqui na nossa cidade, a gente tá pra apoiar nosso clube. Não tá numa situação muito boa, mas a gente tá pra apoiar. Agora só que aqueles caras, eles só querem voar, só querem confusão. Aí fica complicado pra gente apoiar dentro da casa da gente. O cara chega pra vir bater na pessoa apanhar. Quem é que deveria ajudar a gente? A polícia. Porque eu, como presidente, chego no batalhão, chego lá, o mais ou menos está atrás da cientista, eu chego lá e digo, olha, concentrações, todos os bairros, que compõem a torcida, que Santa Teresa, Rio Verde, Dona Lica 1, Dona Lica 2, Santa Agostinha, São Miguel, eu digo as dicas a eles todos os locais, que é para aqui, tá? Se puder mandar uma viatura para cada local, para acompanhar aquele pessoal muito bagunçando, tem reunião geral, antes de um jogo como esse, que é rápido, conscientizar a turma para ir para o estádio de boa, sem fazer arruada, sem estar com depredação, sem estar fazendo coisa errada nenhuma. Entendeu? Agora, só que nunca eles fazem o que eles comum. Nunca eles fazem. Já para deixar um pedacinho de breve, para que isso aconteça, para que no outro dia a mídia mesmo fale e cada vez mais, a pessoa se faz disciplinada, mais disciplinada. Porque quando acontece uma coisa dessa de errado, todo mundo está fazendo a torcida. Agora, quando a torcida faz uma ação social, que é doando alimento, para um instrumento de solidariedade, quando é doando uma sopa, uma favela, algum lugar da cidade, doando ovo da pasta para crianças, esse tipo de coisa, nunca se fala. É que poucos, tem um bloco do Nerima que é parceiro da gente, tem um bloco de Antimelo, tem um bloco do Quim Esporte, é que a gente sempre divulga a matéria da gente. Agora nunca, tá entendendo? Agora quando acontece uma coisa dessa errada, por brecha, que polícia e muitas pessoas deixam, aí termina depois no dia, acontece aí. É em todos os jornal, como passa pelo esporte. Se você já é na rádio falando, então está falando com razão sobre isso. O que acontece? Vocês, como são da empresa, vocês têm que relatar. Tem coisa errada, coisa certa, está entendendo? Isso eu não tirava razão com vocês, não. Porque eu sou presidente da Associação Nacional, eu tenho que ser realista, não é? É errado o que aconteceu. Querer que isso aconteça, eu não quero, não. Se eu tirar vocês que eu quero, eu estou mentindo. Está entendendo? Não quero de jeito, de forma alguma, não quero que isso aconteça. Eu quero que o jogo termine em paz, que é para no dia, o povo fala, a gente vai fazer tudo, sabe o quê? Dá flecha para esse estádio, foi bonita, tá entendendo? Eu quero que o treinador venha e parabenize eu como presidente toda a minha torcida, o presidente das EMEAS. Eu quero que isso aconteça, não é no outro dia o cara chegar perto e dizer, porra, se tu fizesse com tua torcida, foi errado, essas brigas, isso é totalmente errado mesmo, não sou a favor disso não, tá entendendo?
Tá bom, abraço então, Igor. 9:57, 9:57, pra gente fechar, só trazer aqui essa informação sobre Nara que a gente cobrou aqui, quer dizer, vocês, né, debatedores, cobraram da vereadora Nara que ela aparecesse, né, que ela começasse a surgir em Santa Cruz, né, começasse a dar as caras em Santa Cruz, e não é que a Nara agora começou já essa semana, foto dela visitando o calçadão, né, e tudo mais. E no blog Sudanca News, a Nara diz o seguinte, Nara diz porque não foi para o governo do estado. A vereadora Nara Leandro confirmou sua permanência em Santa Cruz, desfazendo a possibilidade da ida para o governo Paulo Câmara, como havia sido comentado na imprensa local. Durante os meses de dezembro e janeiro, a vereadora Nara Leandro aproveitou para fazer visitas e consultar os amigos sobre os caminhos a seguir. Disse ela, havia uma expectativa muito grande se eu iria para Recife ou ficaria em Santa Cruz. Aproveitei esses dois meses para conversar com os amigos e para conversar com o prefeito como seria nossa posição este ano. Aí definimos o seguinte, que eu vou permanecer sim em nosso mandato. Entendemos que para que haja uma continuidade no trabalho é preciso que eu esteja no exercício do mandato, mas serei, sem sombra de dúvidas, uma articuladora junto ao governo do estado para ajudar a gestão Edson Vieira e a composição com nosso deputado Diogo Moraes para que mais benefícios cheguem para Santa Cruz, disse ao blog a vereadora Nara Leandro. Um minutinho para cada um para que a gente a gente possa fechar o programa aqui, 958 já, pois não, Ralf?
Deixa eu, antes de comentar rapidamente, mandar um abraço para o comissário Lisboa, que disse que todo dia ouve o programa Rádio Debate e disse que agora tem um xará aqui no programa. Então, pediu para você mandar um abraço para ele também, viu? Comissário Lisboa.
Um abraço para o comissário Lisboa.
Então, um abraço. E eu queria dizer rapidamente sobre a vereadora Nara Leandro, que não é nada de novidade isso.
Uhum.
Nada de novidade a vereadora ficar em Santa Cruz, porque como Natália bem citou aqui a última semana, uma briga de foice no Palácio do Campo das Princesas pelo um cargo. E aí eu não vejo Nara, novamente repito, com a musculatura política de chegar com a reivindicação de um cargo, né? Com a reivindicação de um cargo. A fala de que eu acho que está no blog Sulanca News, que ela fica para tentar fazer uma articulação entre o município e o deputado Diogo Moraes. Fala realmente em que? Para o deputado Diogo Moraes não precisa de articulação nem com o governo do estado, que alguém articule nem com o governo do estado, nem muito menos com a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Então, a vereadora tem um potencial impressionante e tem que canalizar esse potencial dentro do mandato dela. Sabe por quê, Silvio? Porque principalmente no palanque que a candidata, que a vereadora Nara Leandro vai concorrer à reeleição, vai ser dificílimo ser eleito, principalmente naquele palanque. A gente já sabe que a eleição de deputado de vereador é a mais difícil do Brasil, né? Mas no palanque que a vereadora vai concorrer, vai ser ainda mais. Então, Nara, foca no teu mandato e esquece Paulo Câmara, que ele vai fazer o trabalho dele.
Companheiro.
Ou não.
Eu acho a notícia que o blog do Ney Lima traz com relação à Nara é muito positiva.
Esse é do Marconi.
Esse é o do Marconi?
É.
Foi o Sulanca News? Então, me desculpa aí, Sulanca News. Né? Então, positivo, porque a Nara ela tem um potencial, como o companheiro Ralf falou, muito grande, e ela tem dado uma contribuição importante no processo político e social do município de Santa Cruz do Capibaribe, enquanto conselheira tutelar e como parlamentar municipal. E ela fica na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, dentro dessas condições colocadas, ela tem mais a contribuir para a Casa Legislativa, tem mais a contribuir para o governo municipal e para a sociedade num todo. Gostaria de discordar um pouco do companheiro Ralf quando fala que não há necessidade de uma vereadora e ou um vereador fazer uma articulação política dentro do seu papel, né, como legislador, dentro do seu papel político como vereador, junto ao governo do qual é aliado. Obviamente que a gente sabe que esse papel, do ponto de vista político, administrativo, ele fica mais com a esfera do pessoal de cima, ou seja, o prefeito, o deputado estadual, etc. Mas nada tira a condição política e a responsabilidade política de a Nara, enquanto vereadora eleita pelo PSB, que é o partido do governador, que é o partido do Paulo Câmara, também participar dessas articulações do ponto de vista de prefeitura, de secretariado, sociedade civil organizada, etc.
Dita, na verdade, que que Diogo precisa de alguém para articular junto ao governo do estado para ele alguma coisa?
Veja bem, não é articular junto ao governo do estado. Eu falo da articulação do ponto de vista em nível de município.
Então a gente está falando de duas coisas diferentes. Porque as reivindicações dela como vereadora, ela pode fazer. Agora, daí a articular entre Diogo e Edson e Diogo e Paulo Câmara, peraí, Carlos. Vamos com calma no andor, que o santo é de barro.
Bem, mas eu continuo discordando do amigo. Então é esse o meu posicionamento e ela trate de aparecer mais, até porque houve assim uma retração, vamos dizer, do ponto de vista de aparição política dela nesses últimos tempos.
Leão de Souza.
Olha, na verdade, eu acho que como o Ralf bem disse, era esperado realmente, né, a vereadora Nara realmente focar em seu mandato. Até porque a briga de cacique grande por ocupar algum cargo dentro do governo do estado já era um negócio impressionante, né? A gente presenciou nos últimos momentos aí um senador eleito tentando emplacar algum espaço dentro do governo do estado e nenhum senador foi candidato na majoritária do Paulo Câmara conseguiu. Então seria difícil realmente outros cargos aqui ser contemplado por outras pessoas. Agora é importante destacar que a Nara, ela, durante o processo eleitoral, ela conseguiu uma condição de se articular bem com o próprio governador Carlos, sem precisar também da intervenção de ninguém. Ela própria conseguiu garantir esse espaço junto ao Paulo Câmara. Se isso vai surtir efeitos positivos, vai resultar em algumas conquistas de punho pessoal dela, não sei. mas que isso aí é verdade, é. Ela não precisou de ir com ninguém debaixo do braço para ser apresentada a Paulo Câmara e conseguir um espaço. Ela conseguiu naturalmente esse espaço. Então vamos aguardar, ver como ela vai desempenhar de fato daqui para frente o seu mandato na Câmara de Vereadores e ver o que de fato também ela pode ter alguma intervenção junto ao governo do estado para Santa Cruz.
Natália Arruda. Olha, eu fiquei contente que eu vi no blog do Sulanca News a vereadora já no calçadão, participando de palestra, conversando com o povo, se apresentando, porque a vereadora Nara, ela estava sumida em Santa Cruz do Caparibe. E esse negócio de Paulo Câmara, esse povo usa, Carlos, as pessoas para angariar voto para eles. Foi o que Paulo Câmara fez, procurar quem quisesse ajudar ele para ser eleito, mas não para ser secretário, não para ter alguma função dentro do estado. E a vereadora Nara, ela tem perdido espaço, é dentro do governo municipal, é onde está a briga, é aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Haja vista que o Luciano Bezerra tem um espaço muito grande, outros e outros vereadores, né? O próprio Afrânio agora, e a Nara, ela ficou recuada, pensando que isso, ninguém me engana, porque eu já fui vereador e sei disso, ela pensando que ia arrumar alguma coisa no Recife. Arranjar o quê? Nada. Porque esse pessoal não coloca ninguém, a não ser aquele pessoal que sempre está ao redor deles lá no Recife. Então a vereadora Nara, ela tem que se focar mesmo em Santa Cruz do Capibaribe. A articulação de Diogo, eu estou achando a articulação dele tão pequena para Santa Cruz do Capibaribe. Se não fosse o prefeito Edson Vieira, o Diogo também estava muito escondido também, viu? Estava escondido. Ninguém sabe o que é que ele está fazendo. A estrada de Santa Cruz, ninguém vê uma reunião com as associações de Santa Cruz, uma explanação na Câmara de Vereadores, uma coletiva, nada disso. Então a vereadora Nara ia fazer o quê? Ia para a cozinha do governador também? Não se admite isso, Nara. Nós queremos você aqui em Santa Cruz, porque a população lhe elegeu para ser uma grande vereadora em Santa Cruz do Caparibe. E eu tenho certeza, se você se dedicar mesmo a Santa Cruz do Caparibe, pode ser uma das melhores vereadoras, uma das melhores parlamentares de Santa Cruz do Caparibe. Caso contrário, a eleição que vem por aí, viu, é pesado, e uma reeleição é muito complicada. Vai ter tanto candidato a vereador e a vereadora nos braços de alguém que talvez você fique até de boca aberta, alguém que sempre estava do seu lado. Então fica difícil, Nara, se liga em Santa Cruz do Capibaribe, que a gente queremos ver você fazer um bom trabalho.
10:07, documentos perdidos. Documentos perdidos aqui foi um documento de uma moto BIS 2011, placa PEH8955, nome da pessoa é Josinete Simeões da Silva. Josinete Simeões da Silva. Esse documento, se você encontrou, deixa aqui na Polo, ou na rua Luísa Mendes, 947, Nova Santa Cruz. Fale com Antônio Pintor, que será bem gratificado. Ou ligue 9105-3118, 9105-3118, 9129-7340. Onde desapareceu uma cadelinha da raça Pinche. Essa cadelinha sumiu próximo ao supermercado Araújo. É preta com manchas marrons. Desde que desapareceu, a criança não para de chorar, está triste. Então, se você encontrar essa cadelinha, devolva, ligue 9255-2729, 9183-8593 ou 9949-3305 e você vai receber uma boa gratificação. Infelizmente, isso nunca vai acontecer por causa da picuinha política. Eu acho que é relativa aí à discussão, à unidade de Santa Cruz, do Capibaribe, em torno de Santa Cruz, a opinião do Sérgio. Vocês acham que Edson vai perder tempo com Zé? Eu acho que não, José de São Domingos. Silvio, Agoém? Não estou entendendo aqui. Pior se continuar assim, só que vai ficar bom pro Moda Center, vai ser quem vende. Pior se continuar assim, só quem vai ficar bom Moda Center vai ser quem vende mercadorias importadas, pois é só o que está vendendo. A Índia Brasil mandou esse recado. Abraço, Índia. É, Natália, tem como a prefeitura bloquear um dinheiro de uma Câmara Municipal só porque os vereadores são maioria e são contra o prefeito Tarcísio de São Domingos do Cariri? Bom, 10 horas e 8 minutos, final do programa.
Que pode, né? Hein? Que pode, não pode.
Não pode, não
que
é.
Pode, que pode,
quem pode bloquear é o governo que liberou a verba, a Caixa Econômica, fatos assim que levar documento que não faz jus àquilo que você está pedindo, né? Documento errado, documento que... Um projeto que for liberado um dinheiro para um projeto e o cara ir com outra... Mas os vereadores não.
Se, pode atrapalhar se a Câmara está agindo do ponto de vista contábil e financeiro, dentro da lei de responsabilidade fiscal, não o prefeito como, né? Nenhum pode ter esse impedimento.
De maneira nenhuma.
10 horas e eu gostaria, se o
final do programa, sim.
Quinta-feira está aqui em Santa Cruz do Capibaribe o presidente do SEBRAE, o novo presidente eleito do SEBRAE aí em nível de estado de Pernambuco. Uhum. Então seria bom a imprensa, seria bom vocês aí da imprensa, etc., procurar saber o horário. A partir das 10h30 ele está no Moda Center. E, inclusive, questionar. Inclusive, só um tempinho, inclusive questionar e perguntar o que é que ele, como presidente do SEBRAE, e o que é que o SEBRAE também, enquanto instituição, tem de concreto para Santa Cruz do Capibaribe, sobretudo nesse momento que está passando a nossa economia.
Claro, claro. Claro. O que eu achei interessante é a liberação daquele prédio lá por trás ali, da Dilson Bezerra, né? Aquilo tudo em pau Senai, né? Carlos, você disse muito importante. O que é que tem tão importante para esse pessoal? Por que a prefeitura não liberou o prédio da prefeitura, em vez de alugar outro, e ficasse lá? Porque ali dava tudo, uma prefeitura completa lá naquele espaço. Aí liberou para o Senai, esse pessoal aí, né? E vai para um prédio alugado, e aquele da prefeitura vai ficar para quê? Aquele não é da prefeitura mesmo?
Só mandar um abraço especial. Exatamente. Final do programa, mandar um abraço especial para um irmão também que eu tenho, o irmão de Ralf, o William Lagos. Está completando o ano hoje, então, os parabéns ao William, né, o William Lagos,
que é
um irmão que eu tenho também na vida, que Deus me deu, que Deus esteja aí abençoando a vida do William.
Parabéns,
que
parabéns,
é casado com a Patrícia.
Um abraço, Gilson das Pobas, também obrigado.
Parabéns ao irmão, né?
Para que eu não esqueça, hoje meio-dia no programa Estúdio 1, a presença do vereador Elinho Aragão, que foi um dos poucos preocupados com o abastecimento d'água em Santa Cruz, e a gente está vendo que ele estava correto, ele estava certo, muita gente não deu importância ao que ele dizia, e estamos aí, ó, vivendo hoje uma crise e cada vez mais grave de abastecimento, e Elinho Aragão, então, vai estar discutindo esse e outros assuntos no programa Meio-Dia Estúdio 1. Hoje eu e o Romeric, o Ralf disse que vai estar preparando
na
o almoço.
Na festa do meu irmão.
Né, do almoço hoje, do William, né?
É, exatamente. Eu quero parabenizar meu irmão, mandar um beijo bem grande para ele e dizer que Deus possa continuar abençoando ainda mais. Ele tem uma família linda e abençoada, e que ele possa continuar sendo abençoado cada vez mais. Abraço.
Muito bem, 10 horas e 11 minutos, o Carlos Lisboa, ele reclamou muito que a gente colocou, foi o que? Dominó, né?
Dominó. Que tem que fazer aí.
Então, ele pediu pra gente botar Minuto, então a música de Minuto pra atender o nosso companheiro. Tá aí, Minuto, tá certo, Carlos? Porque você pediu tanto.
Agora não fica dançando.
Agora sem dançar, sem dançar. Quem tá em casa, olha, você não sabe o que é que o companheiro tá fazendo aqui no estúdio. Dançando igual Minuto, ele sabe todas as
coreografias
de Minuto. Carlos, eu não sabia que era tão assim, sabe? Então desse jeito, né?
Tá segura e muito doce, sinto um pouquinho.
A seguir, Manhã da Bola.
É saudável, relaxa, te recupera e faz bem na cabeça.
Rádio Debate Polo FM.